Seguimos a nossa emissão especial inserida no Parlamento Europeu à sua porta, que passa esta semana por Braga, de hoje até domingo. Temos agora a oportunidade de conversar com o representante máximo do Parlamento Europeu em Portugal, estatuto que conserva há 9 anos, Pedro Valente da Silva, bem-vindo. Ser chefe do Parlamento Europeu em Portugal faz com que tenha que tipo de obrigações? Quais é que são as principais tarefas?
Olá, obrigado Tiago, é um prazer estar em Braga, até porque a última vez que cá estive foi em, salvo erro, abril de 2019, cerca de 2 meses antes das eleições europeias. Infelizmente, entretanto, tivemos esta pandemia e temos estado num estado, enfim, de hibernação, contrariado por múltiplas atividades em plataformas digitais. Ora bem, o que é que faz o chefe do gabinete do Parlamento Europeu? Nós somos uma equipa relativamente pequena, somos 10 pessoas. Temos, enfim, simplificando, eu diria que temos duas funções principais. Uma delas é, enfim, organizar todo um conjunto de eventos de modo a que os eurodeputados portugueses tenham palco no sentido de poderem expressar as suas posições sobre as temáticas europeias, explicar o seu trabalho, explicar o que é que fazem, qual é a dinâmica do Parlamento Europeu, qual é o papel do Parlamento Europeu em termos do processo de decisão europeu. Temos também outras tarefas, que é sempre que há delegações de eurodeputados, e por exemplo a semana passada tivemos uma delegação da Comissão de Indústria, Investigação e Energia, que esteve 3 dias em Lisboa e que teve várias reuniões, não apenas com entidades oficiais, mas também com empresas portuguesas, enfim, com uma certa dimensão. Desempenhamos também algumas funções que são, de certo modo, as funções que são desempenhadas pelas embaixadas, ou seja, nós fazemos um acompanhamento, enfim, dos desenvolvimentos políticos, económicos, sociais em Portugal e relatamos aquilo que achamos que é, enfim, que merece ser relatado para os nossos órgãos dirigentes do Parlamento Europeu. E, no fundo, esta iniciativa que nos traz aqui a Braga é que voltarmos, felizmente, a um contacto presencial com os cidadãos. Enfim, nós, com a pandemia, tivemos que mudar completamente os métodos de trabalho, para os deputados também. Eles começaram a participar remotamente nas reuniões das comissões, nas reuniões do plenário, arranjaram métodos de votação eletrónica. E nós continuamos a promover todo um conjunto de iniciativas, mas através das plataformas digitais. Ou seja, nós criamos, por exemplo, um estúdio virtual, que funciona como um estúdio virtual de televisão, tem aquele famoso fundo verde, mas parece que, enfim, não há fundo verde. E isso permite que nós organizemos debates sobre os mais variados temas. Por exemplo, o último que fizemos foi sobre estas leis que estão em cima da mesa, tanto a lei dos serviços digitais e a lei dos mercados digitais, e isso está... São debates que são também transmitidos através das nossas redes sociais, do Facebook e do Twitter, e permite que haja uma interação e que as pessoas que seguem os debates também coloquem perguntas. Nós temos sempre um moderador desses debates, que é um jornalista, que muitas vezes é a única pessoa que está presente no estúdio, portanto os deputados que participam muitas vezes estão no seu gabinete em Bruxelas, estão em casa, mas digamos foi algo que nos apraz, porque posso-vos dizer com certo orgulho que o primeiro gabinete, tanto há gabinetes do Parlamento Europeu nas capitais dos 27 Estados-membros e nos 4 maiores Estados também há depois uma chamada antena regional, e eu posso-vos dizer com orgulho que nós fomos o primeiro gabinete que criou um estúdio virtual. Enfim, usava-se todo um conjunto de plataformas, o Zoom, o WebEx, mas nós decidimos a certa altura, até porque, enfim, parece que algumas dessas plataformas não seriam muito seguras, às vezes apareciam uns gatinhos também, e nós criamos um estúdio que criamos, enfim, é um serviço que é pago, mas um estúdio virtual que nos permitiu, por exemplo, fazer cerca de 12 debates em 2020, tanto num período em que passámos grandes semanas fechados em casa, digamos assim.
Deu para perceber que há essa intenção de comunicar aquilo que são as propostas de lei, algumas sugestões dos eurodeputados. Sabemos que são vários partidos envolvidos. Neste momento são 5, mais o eurodeputado independente Francisco Guerreiro. No trabalho do Gabinete do Parlamento Europeu, as questões partidárias são geridas de que forma? Porque, naturalmente, são posições diferentes. Há aqui algum papel de mediação que é necessário fazer na comunicação?
Repare, nós, obviamente, o Parlamento Europeu, ao contrário, por exemplo, da Comissão, embora na Comissão as decisões do Colégio de Comissários também podem ir à votação e por exemplo, posso-vos dizer, isto, enfim, é público, que a Comissão Europeia decidiu, penso que foi ontem, avançar com o pacote de ajuda do âmbito do Next Generation EU, não é? Portanto, à Polónia, que não tinha sido ainda desembolsado e depois de muitas negociações, é que decidiu avançar, mas sabe-se que é público que houve três comissários que votaram contra. Portanto, estamos a falar de 27 comissários, obviamente prevalece a maioria. No caso do Parlamento Europeu, eu, enquanto chefe do gabinete, funciono também como porta-voz do Parlamento Europeu em Portugal. Obviamente, a posição que eu veiculo é a posição maioritária do Parlamento Europeu. Portanto, tenho mandato para veicular a posição maioritária do Parlamento Europeu. Mas nós, em todas as iniciativas que levamos a cabo, nós procuramos ter a maior representação partidária possível. É óbvio que nem sempre temos os cinco partidos representados, mais o deputado independente. O critério que nós seguimos, por exemplo, neste caso deste debate, deste webinar recente sobre a lei dos serviços digitais e a lei dos mercados digitais, o que nós vamos é identificamos a comissão parlamentar ou as comissões parlamentares, portanto, que são as chamadas chefe de file, não é, as comissões principais, e convidamos os deputados, eurodeputados portugueses, que estão representados nessas comissões. Obviamente há comissões em que nós temos mais do que um eurodeputado, entre membros titulares e membros suplentes, do mesmo partido. Nós, nesse caso, obviamente só temos um representante desse partido. Mas sem grande, quer dizer, eu acho que nós temos uma vantagem de que tendo uma dimensão, o grupo parlamentar português no Parlamento Europeu é de média dimensão. Portanto, nós temos 21 eurodeputados, os alemães têm 96, mas temos 4 ou 5 países que têm 6 deputados. Portanto, o nosso, quando se diz muitas vezes que Portugal é um pequeno país em termos da União Europeia, eu discordo completamente. Nós somos um país de média dimensão em termos europeus. E, portanto, o que nós fazemos sempre é assegurar uma pluralidade e também tentamos, embora isso nem sempre seja possível, que haja também um certo equilíbrio de género. Mas isso temos que jogar com os deputados portugueses que têm assento nas respectivas comissões. Ou seja, eu, enquanto porta-voz do Parlamento Europeu em Portugal, portanto, obviamente, veiculo a posição maioritária do Parlamento Europeu e, por exemplo, no caso da Ucrânia, como sabem, a exposição esmagadora da União Europeia é de censura veemente da agressão russa à Ucrânia. Nós sabemos que há um partido em Portugal que tem representação no Parlamento Europeu que não segue esta posição, que tem uma visão diferente. E, obviamente, quando promovemos iniciativas, se tiverem representantes desse partido, vão, obviamente, defender a sua posição. Mas eu, enquanto porta-voz do Parlamento Europeu em Portugal, estou, enfim, sou funcionário, não sou político, e, portanto, veiculo e tenho todo o mandato para veicular a posição maioritária do Parlamento Europeu. Por exemplo, nós, há uns anos atrás, tivemos cá um dissidente cubano que venceu o prémio Sakharov do Parlamento Europeu e sabemos que, enfim, não havia algumas forças políticas ou que, enfim, não achavam que a iniciativa fosse muito oportuna, mas, enfim, é um prémio que é atribuído pelo Parlamento Europeu, que é votada pelos deputados e, portanto, achamos que era mais uma vez uma forma de veicular a posição maioritária do Parlamento Europeu. Nós sabemos que a maioria, ou melhor, num regime democrático, respeitam-se os direitos das minorias, mas enfim, há votações e é a vontade da maioria que prevalece.
São já 9 anos à frente do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Pergunto, em jeito de retrospectiva, que balanço faz? Quais é que foram os principais marcos? Acredito que a pandemia e a guerra, que são recentes, estejam nesse lote. E pergunto também, olhando para o futuro, quais é que são as principais tarefas, missões? Acredito que também que a taxa de abstenção, a diminuição do valor que é especialmente alto em eleições europeias, seja um dos grandes desígnios para o futuro.
Sem dúvida, repare. Embora a nossa função é mais, se quisermos, uma função de apoio de retaguarda, porque eu costumo dizer que quem são os atores são os eurodeputados. Nós somos, quando muitos, figurantes. Os figurantes, enfim, têm o seu papel, não é? Ou somos os engenheiros que trabalham nos bastidores, mas, obviamente, quem veicula as posições políticas e a quem cabe, em primeira instância, enfim, convencer os cidadãos a votar, são os atores políticos. O Parlamento Europeu, o que faz é algo que mais nenhum Parlamento Europeu no mundo faz, ou seja, o Parlamento Europeu tem uma campanha institucional de apelo ao voto, que obviamente não é uma campanha partidária, mas também não é uma campanha descafeinada, digamos assim, ou seja, como nós sabemos, a posição maioritária em termos do Parlamento Europeu é uma posição de defesa da União Europeia e, portanto, essa campanha, de certo modo, enaltece os valores e os feitos do Parlamento Europeu. Mas não dizem quem é que se deve votar. Ou seja, portanto, digamos, a maioria dos grupos políticos no Parlamento Europeu, obviamente com matizes, mas defendem a integração europeia. Quer dizer, os quatro maiores grupos defendem a integração europeia. Portanto, enfim, não é. Obviamente é um órgão muito plural, há pessoas que lá estão e que defendem que a União Europeia deve acabar, devia acabar hoje de tarde, portanto, mas isso faz parte da democracia, não é? Não é a posição maioritária, é respeitável enquanto expressão minoritária da sociedade, mas não é a posição que prevalece. Eu diria que tem sido muito desafiante, porque, repare, desde logo eu saí de Portugal em 1994. Vivi 5 anos em Macau, até pouco tempo antes da transferência da administração portuguesa para a China. Depois comecei a trabalhar na União Europeia, mas comecei a trabalhar em Itália. Depois, em 2001, fui para Bruxelas, trabalhei no total 9 anos na Comissão Europeia e, em 2008, mudei da Comissão Europeia para o Parlamento Europeu. E, portanto, depois vim para Portugal em fevereiro de 2013. E, repare, eu, desde que tenho estado em Portugal, no fundo, a União Europeia tem vindo a ser objeto de um conjunto de crises sucessivas, ou seja, quando cheguei em Portugal nós estávamos sensivelmente a meio do programa de ajustamento económico, não é? Económico-financeiro, portanto, que foi uma consequência da crise financeira, começou em 2008-2009 e depois da crise do euro. Depois, entretanto, obviamente, Portugal não foi muito tocado por isso, tivemos a crise dos imigrantes. Tivemos, infelizmente, fenómenos de terrorismo, não é? Portanto, tivemos ataques terroristas em Bruxelas, em Paris, tivemos a saída do Reino Unido, portanto, há todo um conjunto aqui de eventos.
Nunca deu para descansar, propriamente.
Não, eu costumo dizer que nas minhas funções não hei de morrer de tédio, quer dizer, de tédio não morrerei mesmo. Agora, isso faz com que nós tenhamos que ser, muitas vezes, reativos, o que é bastante mais cansativo.
Ou seja, às vezes não dá para planear.
Começa a ser muito difícil, ou seja, mas tudo isto fez, eu disse, dei-vos exemplo, todo um conjunto de situações muito delicadas para a União Europeia, que levaram a que alguns arautos da desgraça, ou pessoas mais céticas, prevessem que o resultado das eleições de 2019 ia ser uma catástrofe. Ou seja, íamos ter uma taxa brutal de abstenção nas eleições europeias, ou íamos ter um reforço enorme dos partidos, que dos extremos, quer à direita, quer à esquerda, são frontalmente contra a União Europeia. Ora, quer uma situação, quer outra, não se verificaram. Portanto, nós tivemos a maior participação nas eleições europeias, em termos europeus, desde 1994. E de facto, apesar do Parlamento se ter tornado um pouco ainda mais atomizado, digamos assim, esses blocos que são assumidamente contra a União Europeia não conseguem sequer bloquear as decisões. Portanto, aquele cenário dantesco, quase apocalíptico, porque a União Europeia não iria sobreviver a estas crises todas, não se verificou. Ou seja, eu acho que estas crises obviamente provocam abalos. Depois, entretanto, tivemos a Covid, não é? A pandemia, e de facto a primeira reação não foi a melhor, mas isso eu considero uma reação humana, é um pecado, salve-se quem puder, quer dizer, enfim. Felizmente, enfim, o bom senso prevaleceu e nós conseguimos fazer algo completamente inovador e que é algo que não decorre diretamente dos tratados, ou seja, que foi este programa de financiamento de investigação de vacinas, a compra em conjunto de vacinas. Nós podemos imaginar que alguns países, se não houvesse este problema de compra conjunta, provavelmente iriam para o fim do pelotão dos países que iriam conseguir adquirir vacinas, não é? Portanto, ou seja, eu acho que há aqui resultados concretos da União Europeia e que só são permitidos devido ao peso extra que os 27 Estados-membros conseguem. É óbvio que nós, enfim, há 3 ou 4 Estados-membros que têm muito peso, mas mesmo esses Estados-membros, desde logo, não têm peso demográfico para poderem ser grandes atores globais. Ou seja, eu acho que a União Europeia não é o paraíso na Terra, há sempre a possibilidade de haver melhoramentos, por isso houve, por exemplo, recentemente esta conferência sobre o futuro da Europa, em que os cidadãos tiveram a possibilidade de dar a sua opinião e, portanto, as instituições prometeram que vão ter em conta as opiniões que foram veiculadas, quer pelos representantes das instituições, quer pelos representantes dos parlamentos nacionais, quer pelos cidadãos europeus que participaram neste exercício, mas repare, eu acho que tem sido um período muito agitado, mas num bom sentido, ou seja, é muito desafiador, por vezes é muito cansativo, nós temos que estar sempre de forma reativa. Mas repare, nós estamos a falar de 2013, eu já lhe consegui dizer aqui 3 ou 4 crises, mas eu também costumo desdramatizar um pouco isto, porque eu estou prestes a fazer 55 anos e, enfim, andava na primeira classe quando foi 25 de Abril, mas ainda antes de andar na primeira classe lembro-me da crise do petróleo de 1973, eu lembro-me de estar numa fila com o meu pai para abastecer o automóvel e aquilo era um bocado estranho. E, portanto, provavelmente a palavra crise é das palavras que eu já mais vezes ouvi ao longo da minha vida. E, portanto, quando às vezes as gerações mais novas dizem ah, mas a vida hoje em dia é muito difícil, vocês tinham um acesso mais facilitado ao mercado de trabalho. Ok, é capaz... Eu não sei se é assim tão verdade. Quer dizer, porque hoje em dia, por exemplo, quando eu andava na universidade não havia o programa Erasmus, por exemplo. Nós, quer dizer, quando andava no início dos primeiros anos da universidade, nós não fazíamos, quer dizer, nem sequer fazíamos parte de Schengen ainda. Quer dizer, eu lembro-me de fazer férias para no segundo ano da faculdade e ficámos retidos na fronteira para a Espanha porque o amigo meu, cujo pai era o proprietário do carro, esqueceu-lhe de dar o documento. Na altura vendiam-se muitos carros com reserva de propriedade e sem autorização do proprietário, o carro não podia sair de Portugal. Portanto, não havia Schengen, portanto, nós havia fronteiras ainda. Portanto, há todo um conjunto, pode ser mais difícil em alguma medida, mas depois há todo um conjunto de novas oportunidades. Quer dizer, hoje em dia, grande parte dos estudantes universitários fazem Erasmus, quer dizer, têm o voluntariado europeu, ou seja, na minha geração aquilo que era mais visível e tinha um grande impacto foi a transformação a nível de infraestruturas e também em termos de formação profissional.
Muito obrigado pela presença na emissão da RUM, a propósito do Parlamento Europeu à sua porta, que fica por aqui. Já o evento organizado pelo Parlamento prossegue até domingo com atividades de criação artística, ações de consciencialização, workshops de escrita criativa e de fotografia e vídeo e com conversas com eurodeputados e representantes de instituições nacionais e locais. O meu nome é Tiago Barquinha Gonçalves. Até uma próxima oportunidade.